Sociedade em Foco.
Fala, bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Tudo bem, Portela? Vamos ao tema desta semana. A gente vai falar sobre arcabouço fiscal e reforma tributária como fatores indutores de políticas públicas. Então, o que é que tudo isso tem a ver com a política pública, né? A gente falou muito de questão fiscal logo no início do ano, início do governo. Aliás, é um assunto que ainda está em destaque, não é?
Perfeitamente. Ambas são essenciais nesse processo das políticas públicas. Muitas vezes o pessoal discute políticas públicas pensando só no aspecto da proposição, que deve ser proposto, etc., e esquece não só da implantação como da medição do resultado, mas esquece de onde que elas surgem, né? Quem acaba controlando o processo. E aí estão dois atores fundamentais, o arcabouço fiscal e a reforma tributária. O arcabouço fiscal, que tem esse nome assim, pomposo, né? Na verdade é a estrutura fiscal. É um conjunto de leis, normas, que dirigem, que conduzem a política fiscal, que é como arrecadar e como gastar, como o Estado, né, como o governo arrecada e como que ele gasta. Buscando um equilíbrio, não no sentido de que seja zero a zero, mas no sentido de que a dívida do país não cresça de uma forma assim incontornável. Como lidar o arcabouço fiscal, além de cuidar da arrecadação, do gasto, também cuida de como lidar com a dívida pública, uhum, e as responsabilidades fiscais. Porque as pessoas querem saber se o Estado consegue honrar as suas dívidas. Então, ele trata de como o governo vai arrecadar e como vai gastar, o que nós estamos falando de impostos, taxas, tributos e tal. E, na verdade, o arcabouço fiscal está cuidando da restrição de gastos, que na verdade, significa você saber aonde que você vai botar o dinheiro e qual o limite. Gasto é importante, porque é importante discutir, porque às vezes alguém fala que a questão que gasto é vida, ou gasto é isso. Na verdade, existem duas categorias onde você emprega o dinheiro. Investimento, que é uma coisa nova, que não havia e passa a existir. Um hospital novo, uma estrada nova e tal. E quando você fala em gasto, você está falando no custeio da máquina, em manutenção. Isso usa a palavra gasto, como, por exemplo, você vai conservar a estrada que você construiu, você vai reequipar o hospital, porque alguns equipamentos quebraram. Então, isso é gasto, porque é manutenção. E existe uma regra de ouro também que o pessoal geralmente esquece, que toda vez que você faz alguma coisa nova, que é investimento, naquele momento que você está fazendo, uma estrada nova, um hospital novo, no orçamento seguinte, ele passa a ser custeio, você tem que passa a ser manutenção, então passa a ser gasto. Então não é verdade que tudo é investimento, não sei o quê. Então, por exemplo, a merenda escolar é fundamental, mas a merenda escolar é um custeio, ela não é investimento, a não ser que você vai acrescentar algo novo, em vez de uma refeição vão ser duas, vão ser três. Então investimento é algo novo. Não é essa divisão, investimento é uma coisa, é o gasto no sentido de uma coisa boa e gasto é uma coisa ruim. Não, gasto é manutenção. Muito bem. Além do arcabouço fiscal, então trata disso. A reforma tributária cuida de como será a estrutura tributária. Na verdade, nós estamos falando do foco no ICMS, que hoje existe, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria, e que deve ser trocado pelo essencial, pelo IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que tem nas reformas o nome de IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. O que acontece é que o Brasil vive um manicômio tributário. Então, muitas empresas gastam, às vezes, muito mais com equipes para estar dentro, se adequar à estrutura tributária, que é maluca e cheia de agregados, do que com o negócio em si. Então, ambas são fundamentais. O arcabouço fiscal cuida desse negócio dos investimentos e dos gastos, e a reforma tributária cuida da forma como as empresas vão pagar seus tributos, da facilidade, como que elas serão oneradas e, portanto, quanto de dinheiro vai sobrar para que elas façam investimento. É importante dizer o seguinte, todo mundo fala, não, a dívida não pode ser assim, não pode ser tal, não existe um valor, ninguém sabe o que que é uma dívida alta ou baixa como um valor específico. Isso varia de país para país, varia de circunstâncias, portanto, fixar um valor específico pode ser uma meta, mas isso não quer dizer que é a verdade. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouco menos, depende das circunstâncias. Então, o que importa para a política pública é a trajetória da dívida, para que ela não vá caminhando para algo que você diga, não vai pagar, porque aí as pessoas...
Sim.
Mas tem uma... ficam preocupadas como elas vão resgatar os seus investimentos no governo, ou como elas compram os títulos públicos. Agora, tem um lado também social, humano. Você não pode fixar um valor, uma conta e dizer, olha, a dívida está alta, então tem que baixar, a inflação está alta, baixar, porque essa questão de que a inflação atinge os mais pobres, que é verdade, mas também, se você fizer, quando você tem juro alto, você tem recessão.
Uhum.
O juro alto é feito para parar a economia. Quando você para a economia, você, na verdade, penaliza, muita gente fica sem emprego. Então, às vezes é melhor o sujeito sofrer com a inflação, mas ter emprego e conseguir ter dinheiro para seu gasto, para as coisas mínimas de sobrevivência, do que não ter salário nenhum. Então, isso é muito discutível, porque muitas vezes vem pelo mercado financeiro uma coisa que parece uma realidade científica, e não é.
Uhum.
Né? Esses números que são apresentados mudam a toda hora e variam de país para país. O que nós precisamos é ter visibilidade daquilo que o Keynes chamou de demanda efetiva. O empresário e as políticas, na verdade, o empresário caminha olhando para as políticas públicas que garantam o futuro. Então, ele vai pegar um dinheiro para ele tirar aquele dinheiro do banco, que é dele, e investir, ele tem que ter uma razoável dose de certeza que vai ter um retorno. E isso acontece com as políticas públicas, com a participação do Estado. Toda vez que o Estado também some, não aparece mais, o que que acontece? Entram outros agentes, entra o crime organizado, entra a milícia, entra a coisa. Quer dizer, acabar com o Estado não é a solução. Você tem que moderar e adequar e fazer uma articulação Estado-mercado.
Uhum.
Então, a reforma tributária e o arcabouço fiscal, que na verdade é a estruturação de como o governo vai arrecadar e vai gastar, são fundamentais e eles têm que olhar os dois lados.
Portela, para a gente concluir, quando anunciou que vai compensar perda de receita dos estados por conta, né, da redução dos ICMS, isso foi na sexta-feira, a gente está recuperando isso.
Sim.
Então, o próprio ministro Haddad falou em novo arcabouço fiscal. Não deu detalhes, mas deve ter um pouco disso que você comentou, um pouco do que já está pensando em apresentar como proposta unificada aí de reforma tributária. Bom, é novo arcabouço fiscal. A gente não sabe exatamente o que vem, mas ele diz a regra vai ser simples, direta, depende de lei complementar esse arcabouço, mas vem aí, né? Vamos ver o que seria exatamente.
Segundo consta, ele está pronto,
ele
passou pela área financeira, agora foi entregue ao presidente que está decidindo, né? Antes de anunciar. Só uma coisa,
sim,
não vai ser fácil, como de uma certa forma o governo está prevendo, passar o arcabouço fiscal e a reforma tributária no Congresso. Por quê? Porque tem, na verdade, conflito de interesses da sociedade.
Uhum.
Então vai haver uma briga principalmente na reforma tributária. Mas haverá também no arcabouço fiscal, porque ele acaba incentivando certas áreas, não incentivando outras. Então sempre tem uma discussão, sempre tem um trade-off. Não dá, não tem política pública com tudo só bom e nada ruim. E é isso que nós vamos ver agora o resultado, mas não vai aprovar tão facilmente assim no Congresso.
Pois é, vamos acompanhar. José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados, o IEA. Obrigada, Portela, boa semana.
Uma boa semana para você e uma boa semana aos ouvintes da Rádio USP. Um abraço.
Sociedade em Foco.